hoje começamos, enfim, a ousada leitura desse livro, Corpus Hermético. Chamo a atenção de vocês para que assistam a palestra que fiz sobre Corpus Hermético, porque dentro dessa palestra explico o sentido desse livro, sua origem histórica, do que ele se compõe, as principais ideias que existem nele, coisas que não vou mais tratar aqui. Nós já vamos partir direto para a leitura. Portanto, é um pré-requisito necessário você ter assistido à palestra sobre o Corpus Hermético, que existe aqui no âmbito do Acrópole Play e também existe no canal da Nova Acrópole no YouTube. Outra coisa que acho importante que entendam é que um livro como esse tem muitas camadas de compreensão e o que nós podemos roçar é a superfície, é assim mesmo roçar com hipóteses. Não sou dona de nenhuma verdade. Eu procuro trazer o pouco que me parece, que vem a mim desse livro, que me parece ter sentido para a minha compreensão, porque tudo é dotado de um sentido muito profundo. Mas, reitero, não sou dona de nenhuma verdade. A minha interpretação não é definitiva, simplesmente a minha visão, dado o nível em que estou nesse momento, procurando dar o melhor de mim, como costumo fazer em tudo aquilo que me proponho fazer. Certo? Feitas essas reservas iniciais, nós vamos começar pelo Poimander. Esse Poimander, como falamos lá na palestra, é o primeiro dos diálogos. Esse livro é preenchido por vários diálogos, mas o primeiro deles é de Hermes com o próprio Deus, que é esse Poimander, que representa em egípcio essa palavra o conhecimento de Re, sendo que Re é a face revelada de Amon. Portanto, o conhecimento de Re, a inteligência de Re, que se dirige a Hermes para que esse Hermes, num determinado momento, se torne a palavra que comunica essa inteligência ao mundo. Esse será o papel de Hermes na figura divina de Thoth. Então, começa com Hermes, num determinado momento, confrontando o próprio Deus. Um dia eu refletia sobre os seres. Meu pensamento pairava nas alturas e todos os meus sentidos corporais estavam entorpecidos, como quando de um sono pesado que se segue a muita comida, a excessos ou a cansaço. Pareceu-me então que se apresentava diante de mim um ser imenso, além de toda medida definível, que me chamava pelo meu nome e me dizia: o que queres ouvir e ver? O que queres aprender e conhecer? Veja bem, Hermes sentia o seu corpo entorpecido, adormecido, porque o foco da sua consciência estava no plano das ideias. Então, um mundo adormece para que os sentidos internos despertem com toda a sua propriedade e possibilidade de percepção. Então, nesse momento, ele se coloca diante de um imenso ser que lhe pergunta o que ele quer ouvir, o que quer aprender dele. E Hermes vai responder: quem és tu? Sou Poimandris, a inteligência, nous, da autoridade suprema, seja a inteligência de Ra, a inteligência que emana em primeira instância de Amon, da Ogdoada anterior, ou seja, a inteligência que vem do divino, do sagrado. Sei o que desejas e estou em toda parte contigo. E Hermes responde: quero ser ensinado a respeito dos seres, compreender a natureza deles e conhecer Deus. Ou seja, veja bem o que ele queria. Imaginem se nós perguntássemos para um homem atual. E é bom fazermos essa comparação para percebermos o quanto temos que caminhar ainda. O que queres de mim? Um ser divino que se aproxime dele. E esse ser é capaz de responder: eu quero ser ensinado a respeito dos seres, compreender a natureza deles e conhecer Deus. Isso é o mais elevado pedido que se pode esperar de um ser manifestado. Logo depois caíram trevas espantosas e terríveis, difundindo-se de maneira espiralada, semelhante a uma serpente. Ou seja, o tradutor do livro, ele diz que essa serpente seria a Ogdoada, aqueles primeiros 8 deuses de Hermópolis, de que falamos na palestra inicial, que se enroscam para criar um ovo primordial de onde vai sair Ra, essa luz primordial. essa luz que emana de Amon. É interessante se nós formos perceber, porque também na Índia, se olharmos lá atrás, a criação do universo, há também um mar primordial, onde existe uma serpente, Sesha, que com seu capelo cobre o deus Vishnu Narayana, que se deita sobre ela boiando no mar primordial. E do seu umbigo vai nascer a flor do lótus e da flor do lótus o deus Brahma. Ou seja, essa mesma ideia da horizontalidade desse mar primordial, a partir do qual vão aflorando os elementos necessários para a criação divina. Esse indiferenciado, obscuro, oculto dos primórdios, que vai trazendo à tona os elementos necessários para a manifestação. E uma palavra santa, Logos, desceu da luz sobre a natureza, e um fogo puro lançou-se da natureza úmida para as alturas sublimes. Ele era sutil, penetrante e ao mesmo tempo ativo. Veja só, a palavra Logos. Eu aconselho para vocês, esse não é um livro nada simples, traz lá as suas exigências. Uma das coisas que eu acredito que pode ajudar muito aqui é você ter um glossário teosófico, aquele livro que começou a ser escrito por Helena Blavatsky, que ela escreveu grande parte dele, mas morreu antes de concluí-lo. Mas o glossário teosófico, ele tem alguns verbetes indispensáveis, como no caso aqui o Logos. O Logos é definido no glossário como manifestação daquilo que estava oculto. Ou seja, eu estou pensando alguma coisa, você sabe o que é? Não, está oculto. Se eu falo para vocês, eu estou pensando num belo jardim cheio de flores. Bom, agora a minha palavra revelou aquilo que estava oculto na minha mente. A minha palavra foi o logos do meu pensamento. Então imaginem que o universo manifestado primeiro era uma ideia na mente divina. E essa ideia, quando veio o verbo, e no início era o verbo comunicou, manifestou essa ideia e fez essa ideia visível. O logos é a manifestação daquilo que estava oculto. O universo manifestado nada mais é do que a ideia que estava oculta na mente divina. O universo manifestado é o logos divino. Então vem o logos, esse verbo que está estritamente associado ao próprio Deus Tote, ao próprio Hermes. E esse verbo então foi capaz de descer sobre a natureza e despertar, no seu devido momento, um fogo puro. Nós vimos que o fogo muitas vezes está associado ao elemento mental. Esse mental que toca a terra e toca os céus, comunica os dois mundos. Essa mente reflexiva, que é capaz de ter os pés na terra e a cabeça no plano espiritual, os pés no físico e a cabeça no metafísico. E essa mente elevada que comunica os dois mundos, nós vemos aqui na sequência que esse fogo era sutil, penetrante e ao mesmo tempo ativo. E o ar, em sua ligeireza, seguia o fluido. Da terra e da água, ele se elevava até o fogo, ao qual ele parecia suspenso. Ou seja, o ar acompanha essa subida do fogo mental. O ar são as emoções, que normalmente ecoam as nossas ideias. Perceba isso, quando você pensa algo agradável ou desagradável, numa questão de fração de segundos vem uma emoção positiva ou negativa. O ar se eleva correndo atrás do fogo. Se eleva a partir dessa mistura entre água e terra. Água como energia e terra como a dimensão física mais concreta, que num determinado momento se separarão. Ou seja, a emanação das coisas vem do plano sutil para o plano concreto. E nós vivenciamos isso não é tão complexo assim. A primeira coisa que eu faço, por exemplo, se sou um marceneiro e quero construir um banco, é pensar nesse banco. Depois me enamorar da ideia de tal forma que eu me disponho a fazê-lo. Depois alocar minha energia, vida para o trabalho e depois concretizar no plano material o banco, que é nada mais do que a revelação, o logos da minha ideia, do meu pensamento. As coisas vêm do plano sutil para o plano concreto. Diante dessa visão, Poimandris diz a Hermes: Viste em teu intelecto, nous, a forma primordial ou arquetípica, o pré-princípio anterior ao princípio sem fim. Então, se você pega lá dentro da mitologia grega, que também ajuda bastante aqui, você vai ter caos, nesse caos interfere o telos, a inteligência divina, e daí o cosmos ordenado e criado com formas que partem dessa mente divina. Nós temos aqui exatamente esse momento original do caos, que é aquilo que é visto por Hermes. Não é caos no sentido de estar tudo desorganizado, mas no sentido de tudo estar ainda em potência. Então, nós vemos lá aqueles primeiros deuses da Ogdoa, da Hermópolis, lembrem que era o oceano primordial, depois o infinito primordial, a treva, o instável, e depois do instável nasce o oculto, que é o próprio Amon. Isso é representado na Ogdoa de Hermópolis como Nun-Re-Kek, Tenemu, e depois Tenemu se transforma em Amon, eles e as suas contrapartes femininas. E esses deuses eles se enroscam entre si e produzem como se fosse a grande serpente. E do meio dessa grande serpente, desse potencial de todos esses seres combinados entre si, vai ser gestado o ovo, de dentro do qual vai nascer Ra ou Re, essa luz primordial. Amon se manifesta gerando essa luz primordial, esse Re ou Ra, que vai ser fundamental na criação. Então, aqui ele fala: você viu esse momento, nesse caos primordial, esse caos onde tudo estava em potência. E Hermes lhe pergunta: de onde vieram os elementos da natureza? E Poimandres vai começar a explicar toda uma estrutura muito complexa. Lembrem que nós temos mais ou menos, bem redutivamente, a seguinte história: tem um universo não manifestado, onde tudo está apenas como potência. Depois, esse universo não manifestado gera um ser primordial, um primeiro demiurgo. Esse primeiro demiurgo vai gerar a dualidade primordial, onde você vai ter basicamente espírito e matéria, que Helena Blavatsky chamava de ideação cósmica e substância primordial. Depois que você tem essas duas coisas para você criar o universo manifestado, esse espírito e essa matéria tem que caber dentro de uma forma, tem que gerar as formas do mundo manifestado. Isso seria o triplo logos, né? Espírito, matéria e forma, que é a base das trindades todas que a gente vê em tudo quanto é teologia. Aqui, de uma certa maneira, ele vai falar desses três elementos se combinando com a interferência dessa luz criadora, dessa luz divina, que é Ra, que dentro da criação, segundo Blavatsky, segundo a teosofia original, era Forhat, uma luz que perfura então a substância, insuflando nela a presença do espírito. Ah, vamos lá, vamos ler esse pedaço, levando essa instrução em consideração? O universo, de onde vieram os elementos da natureza? Da vontade de Deus, que tendo tomado em si o verbo ou logos, manifestação, substância primordial, e contemplado o belo mundo arquetípico, ou seja, esse terceiro logos, o mundo das formas, a grande biblioteca cósmica, que no Oriente era chamado de Mahat, a grande mente cósmica, onde as ideias estão todas ali. Lembrem do mundo das ideias de Platão, seria esse plano, onde as ideias de tudo aquilo que vai ser criado já estão ali. Então, a vontade de Deus, ao contemplar esse belo mundo arquetípico, construiu o universo conforme esse modelo. Ou seja, ele molda a substância primordial conforme esses modelos da mente cósmica, com essas formas. Com elementos tirados dela mesma, ou seja, da vontade divina, ela tira de si próprio pequenas, como nós poderíamos dizer, pequenas unidades de espírito e as vestes de matéria, as vestes de substância. Então, a vontade de Deus constrói o universo segundo esse modelo, com elementos tirados dela mesma e com germens de almas, almas como ânima, como aquilo que anima. Então você imagine como se você tivesse um bolinho, que lá no centro tem um pedacinho de diamante, em volta a substância. Mas esse pedacinho de diamante ele tem que ir lentamente animando a matéria. E normalmente ele o faz através de uma parcela dele. Essa ânima ou alma é a consciência que vai despertando em camadas dessa substância, até voltar ao centro. Então, o centro espiritual e essa fagulha, como se fosse um pedacinho desse diamante, que vai iluminando a matéria da periferia para o centro, que é a consciência. Onde ela se fixa, ela ilumina e vai progredindo, viajando sempre mais próximo do divino que existe dentro dos seres. E os elementos inferiores da natureza foram deixados no estado de simples matéria, desprovidos de razão. Então, o que que nós temos até aqui? Dentro do que dá para entender em tudo isso. No início, a não manifestação para a tradição oriental, para Brahman. Depois, a manifestação primordial, que seria Brahman, tá? Aquele primeiro ovo cósmico, aquele primeiro elemento que nasce de dentro daquela esfera vazia. Depois acontece a divisão primordial, ou seja, você tem o zero, tem o um, tem o dois. A divisão primordial entre espírito e matéria. Depois nasce o três, que é a trindade, espírito, matéria e forma, que é esse mundo das ideias, esse mundo onde existem as formas de tudo aquilo que existirá ao longo do universo. Não é à toa que quando alguém cria alguma coisa muito original, disse que na verdade ele não criou. É uma pessoa que tem uma estatura espiritual tão elevada que é capaz de vislumbrar o mundo das ideias e trazer isso até o mundo. Trazer uma ideia que já existia, mas que nunca havia sido concretizada aqui. Então, com esses três elementos, aí surge a segundo demiurgo, que seriam esses sete seres, que o editor chama de Atum-Ra, o criador para a tradição. Para a doutrina secreta, são os sete criadores, que estruturam os sete planos da natureza, os sete shohans. Então, uma vez que a matéria esteja subdividida em sete planos e que esteja vitalizada nesses sete planos, ou seja, a luz diferencia, a vida unifica, gera corpos, aí nós podemos começar a desenvolver os degraus da vida. A princípio, ele já está começando a falar que existia uma vida que ainda não tinha consciência reflexiva. Ainda não era capaz de olhar para si própria, conhecer o seu início, o seu fim, conhecer a vida, conhecer a morte. Isso só nasce com os homens. Primeira vida, a vida dos vegetais, a vida dos animais, era inconsciente de si própria. Não tinha ainda consciência reflexiva, que é o que ele está falando aqui, né? No entanto, a inteligência Nous, pai de todas as coisas, sendo vida e luz, ou seja, sendo Forrat e sendo Prana, engendrou um ser humano semelhante a ela mesma e o amou como seu próprio filho. Ou seja, o Nous divino despertou nos seres o Nous e gerou o ser humano. O que é Nous? Nós somos a união de três mundos, era aquilo que os gregos chamavam de caduceu de Mercúrio. Somos uma parte mais densa, que é soma, tanto que os males físicos são chamados de males somáticos. Temos uma parte mais sutil, que é psique. E aí reside as nossas emoções e os nossos pensamentos mais práticos, mais cotidianos. E temos Nous, que é onde reside a mente elevada, a intuição e a vontade, a essência mais elevada do homem. Essa essência divina, que até então você só tinha animais que só tinham a parte física, soma e até a parte psíquica. Os animais mais evoluídos são capazes de manifestar emoções, são capazes de se ligarem emocionalmente. E até terem um raciocínio muito básico, prático, para concretizarem a sua sobrevivência. Mas o Nous divino desperta o Nous na criação. E quando num ser nasce essa consciência capaz de perceber a sua própria finitude, capaz de olhar à sua volta e se perguntar pelo sentido de tudo isso, você gerou um ser que também tem Nous. Você tem agora o grande criador e o pequeno infante, que daqui a pouco vai querer ser criador também. Que é exatamente o que vai ser dito aqui. Uma vez que o ser humano era muito belo, ele reproduzia a imagem do seu pai. Lembram lá do Caibalion, o que é acima e abaixo. De modo que, na verdade, Deus amou sua própria forma e entregou-lhe todas as suas criaturas. Muito parecido com o Gênesis cristão, né? Ou seja, esse ser que tem os três mundos ativos, muito parecido com seu pai. Ele agora é como se fosse um grande coordenador do mundo, porque ninguém pode contra um ser que tem tanto potencial, que tem tantos poderes, que tem desperto em si uma consciência criadora. Todavia, o ser humano, quando percebeu a criação que o demiurgo tinha produzido no fogo, ou seja, na sua mente, também quis criar uma obra e teve permissão do pai para fazer isso. Aí ele começa a pegar ideias lá do plano das ideias e gerar coisas no mundo. Ele tem essa capacidade de também ser um pequeno demiurgo. Então, o ser humano que tinha pleno poder sobre o mundo dos entes mortais e dos animais irracionais, inclinou-se através da forte barreira dos círculos, ultrapassando o limite destes, e fez a natureza inferior ver a bela imagem de Deus. Ao penetrar nessa quinta esfera que é a mente pura, você já vê um pouco dos atributos de Deus, a criação pura, desinteressada, a criação pelo puro ato de criar, pelo puro desejo de gerar vida, de gerar beleza. Um pouco disso já é percebido. E é claro que essa percepção é deslumbrante e é encantadora. Quando a natureza viu nele uma beleza magnífica e inesgotável, e todas as energias dos sete governadores unidas a essa forma de Deus, você já viu ali um pouco da beleza do primeiro e dos segundos demiurgos? Sorriu de amor, pois viu a forma maravilhosamente bela do ser humano refletir-se na água e sua sombra na terra. Ou seja, nas águas da manifestação, né, a gente pôde ver o ser humano abrindo um espaço e manifestando um pouquinho da beleza de Deus no mundo. E na terra, ele projeta um pouco a sua própria figura física, como uma réplica à imagem e semelhança de Deus. E o homem, então, olhando para baixo, ao ver essa luz divina brilhando sobre as águas da manifestação e ao ver sua sombra, ele se enamora de sua sombra. Percebam que a consciência se dá por contraste. O ser humano até então só via esse quaternário, essa personalidade, que toda ela material, é toda ela mortal. Ele não tinha muita consciência do que ele era. Quando ele rompe um pouco essa barreira, ele sai do mortal e entra no imortal, ele tem um pouco de consciência dos dois. Por contraste, ele tem consciência. Ele percebe o que ele é, o brilho da sua essência e o brilho da sua forma, que até então ele não tinha se dado conta. E ele se enamora da sua forma. E aí fica voluntariamente preso nessas esferas inferiores, que é o que ele vai dizer aqui adiante. E ele, percebendo na água o reflexo de sua própria forma, apaixonou-se por ela e quis habitar nela. Desde o momento em que ele o quis, assim o fez e veio habitar a forma privada de razão. Ou seja, ele tem acesso a algo mais, e ao ter acesso a algo mais, ele tem consciência de dois mundos. E quando ele vê o seu reflexo nas águas da matéria, ele diz, eu quero ser isso. Se apaixona pela sua forma e fica presa nela. E como que fechasse esse acesso que ele tinha tido. E não tentasse mais ver além da matéria. É por isso que, entre todos os entes que vivem sobre a Terra, o ser humano é um único duplo, mortal pelo corpo e imortal por sua própria essência. Vejam bem, não é que os outros seres não tenham uma essência imortal. Mas o que eles não têm é consciência dela. E, portanto, não tem possibilidade de consciência dela nesse momento evolutivo. E, portanto, não tem como lutar por uma coisa que eles não têm consciência. O homem tem uma essência imortal, como tudo, mas agora ele tem chance de estar consciente dela. Portanto, pode lutar para se aproximar dela. E, apesar dessa possibilidade, ele se acomoda nas aparências, na periferia. E eu recordo a vocês que isso é o simbolismo dos contos de fada, dos ciclos dos adormecidos, que acontece na Branca de Neve, acontece na Bela Adormecida. É a consciência adormecida na matéria, que um dia é acordada, despertada pelo toque do espiritual que diz, é hora de acordar. E há a união dos dois e a felicidade para sempre, que também está presente no afresco da Capela Sistina, do dedo de Deus e o dedo do homem, que só precisa fazer isso. Encontrar o seu Criador, só isso. Então, esse encontro tão sonhado, num determinado momento, se produz. Nós passamos a realmente recuperar nosso duplo potencial. Imortais por natureza, mas mortais por opção. Resgatamos essa nossa condição, resgatamos a nossa visão da nossa essência, esse diamante, esse fragmento de diamante divino que reside dentro de nós. Hermes pede então, ó Poimandres, prossegue, meu desejo de te ouvir tornou-se ainda maior. Faz então silêncio, pois ainda não acabei a primeira parte do discurso, diz Poimandres, e Hermes responde, eu me calo. E aí Poimandres continua com a sua fantástica e inusitada narrativa, mas que tem paralelos em outras, várias outras tradições, com coisas muito semelhantes. Como eu dizia, a geração desses sete seres humanos ocorreu da seguinte maneira. A terra era feminina,
seja, a terra é a substância, o útero, de onde vai sair a substância do corpo desse ser que vai nascer, né? A água é o elemento gerador, seja, que umedece, que vivifica a terra, para que daí nasça o corpo físico dos seres. A terra vai dar à luz esse corpo físico, vai contribuir com a parte física do processo. O fogo forneceu o calor. O fogo, em geral, é responsável por fornecer o calor e a luz, seja o aspecto mental, tanto inferior prático quanto superior altruísta. Seja, o fogo responsável, o fogo presenteia o elemento mental. O ar fornece o sopro, pneuma, esse ar que gera a vida, tá? Que está muito relacionado também com o plano emocional do homem. Seja, mais uma vez, aqui você tem vida e luz. Tá? Então, cada elemento dá a sua contribuição para aquele ser que está sendo formado. É como a história lá da Bela Adormecida, que quando nasce tem aquelas sete fadinhas e cada uma delas dá um dom para que aquela princesa seja perfeita. Então, os elementos se reúnem para poder construir esse ser humano nascente, sendo que o corpo físico é presenteado pela Terra. A natureza produziu os corpos conforme a forma do ser humano. Ou seja, esse ser humano interno que já existia e que tinha sido a imagem projetada do Nous, vai sendo envolvido, vai sendo embalado por formas mais densas, mais grosseiras, até o corpo físico. Ou seja, a partir do ser interno, as camadas externas vão sendo modeladas e vão nascendo. Assim, a vida tornou-se alma e a luz tornou-se inteligência. Lembram que o Nous, o Demiurgo, era vida e luz. A vida se torna psique, alma, o sopro. E a luz se torna inteligência superior, se torna Nous. Portanto, você já tem as camadas internas desse ser formadas. E todos os entes do mundo sensível permanecerão nesse estado até o fim de uma revolução celeste, quando haverá um novo início. Então, esse estado que se produziu, com várias etapas de vida, do mundo vegetal, do mundo animal, sem consciência reflexiva, sendo guiadas por instintos, e um ser autoconsciente, um ser com consciência reflexiva, que vai então poder ir além das camadas da sua superfície, encontrar a sua essência, encontrar o seu parentesco com Deus, sempre e quando procure, vai poder encontrar. E isso vai ser assim até o final desse ciclo. No próximo ciclo a gente vê como é que a coisa evolui. Agora ouve o restante do discurso que desejas ouvir. Completado este período, a ligadura que unia todas as coisas foi rompida pela vontade de Deus. Sabe o que significa isso? Terminou o período da unidade. O universo manifestado é composto por dualidade. E essa dualidade começa a existir aí. Não só os animais, mas também o ser humano, que tinha essa característica de unidade, não era dual. É dividido ao meio. Quem está lembrando do Timeu de Platão não está lembrando à toa, é a mesma ideia. Não esqueçam que a tradição grega, sobretudo Pitágoras e Platão, sofre uma influência muito grande do Egito. Então, os animais são divididos em sexos, os homens são divididos em sexos. E que aquele que tem a inteligência saiba que é imortal, e que a causa da morte é o enamoramento pelo corpo, e que ele conheça todos os entes. Ou seja, lembre que existe dentro de Parmênides essa diferença, né, entre o ente e o nous. Ou seja, aquele que conhece o ente conhece apenas a aparência. Aquele que conhece o nous conhece a essência. Que o homem possa conhecer todos esses entes, para que depois conheça a essência de todos eles. Mas o mais importante aqui de tudo é que ele fala: aquele que tem a inteligência saiba que é imortal. Então, nem todos receberam inteligência, claro, todos receberam nous, mas nem todos despertaram nesse plano de nous. Ou seja, nem todos foram profundamente em si para descobrir o homem interno, essa fagulha do Deus Criador que existe dentro de nós. Portanto, ter e ele estar adormecido é a mesma coisa que não ter. Aqueles que despertem para a inteligência vão perceber em si uma natureza imortal. Mas aqueles que fiquem agarrados com o corpo vão ter a impressão de que morrem junto com o corpo. Não é à toa que existe um hino grego que dizia: pobres homens, mortais por opção. E é realmente isso. Podendo se identificar com aquilo que permanece, identificam-se com o que passa. Respondeste corretamente. O Deus e Pai do qual o ser humano nasceu é luz e vida. Ou seja, o ser humano que é filho também é luz e vida na sua expressão mais autêntica, embalado por matéria densa que necessariamente vai decompor. Portanto, se o ser humano aprender a conhecer a si mesmo como tendo sido feito da vida e da luz, e que são estes os elementos que o constituem em sua verdadeira natureza, então ele voltará para a vida, com V maiúsculo. Ou seja, ele retornará para essa vida permanente, que não tem fases, que está acima da dualidade. Lembrem que esse demiurgo, o Criador, estava num plano acima da dualidade. A dualidade é uma característica do mundo manifestado. Quando o homem descobre os atributos desse Deus Criador, ele volta para esse plano acima da dualidade. Esse plano a vida, com V maiúsculo, e não vida e morte, que são as dualidades ilusórias do mundo manifestado. Quando a gente devolve para a natureza essa capa, esse casaco que ela nos emprestou, que nunca foi nosso. E mais ainda, eu, a inteligência, não permitiria que as obras do corpo que os oprimem se cumprissem. Ou seja, não permitiria que o corpo oprimisse essa essência que está louca para se libertar, esse filho meu. Eu não deixaria que ele ficasse, que asfixiasse dentro dessa cela. Ou seja, eu ajudo a se libertar dessa identificação, dessa opressão do corpo. Afinal, na minha condição de guardião dos portais, eu fecharia a entrada para as ações más e vergonhosas, afastando deles o desejo de cometê-las. Quando existe a vontade de ser e essa vontade dá a tônica na sua vida, o desejo de parecer, o desejo de ter, o desejo de ser reconhecido, cada vez mais vai sendo aplacado pela potência dessa vontade maior. Ou seja, como se a vontade maior fosse a própria mão do ser divino, que na nossa vida vai tornando todas as outras coisas secundárias, quando você de fato o quer, quando essa é a sua direção. Todavia, continua Coimandres, no que diz respeito aos insensatos, viciosos e maus, invejosos e ávidos, assassinos e ímpios, estou longe deles e cedo lugar ao daimon vingador, ao espírito vingador, que verte nos sentidos deles um fogo penetrante, a fim de que uma punição ainda maior lhes seja reservada, seja que eles sejam punidos pelos seus próprios desejos. Entendam bem, esse daimon vingativo não é um ser demoníaco, é a própria lei do universo que os indianos chamam de karma, que o próprio desvio deles muito longe da lei divina gera uma pressão tão grande das circunstâncias que eles sejam jogados com violência de volta. Ou seja, que a intensidade dos seus desejos faça com que seja gerada uma força que os empurre de volta com toda a intensidade necessária. E isso, com certeza, é doloroso. Mas não há como despertá-los de outra forma. A consciência ainda não amadureceu para ser desperta pela reflexão. Então, necessariamente, vai ter que ser desperta pela dor. Assim, eles não cessam de dirigir seu desejo a apetites insaciáveis, guerreando nas trevas, sem que nada possa satisfazê-los, lutando por barro, um barro que daqui a pouco dissolve nas suas mãos. E é isso que os tortura e que sempre aumenta a chama que os queima. Ou seja, eles terão a compensação da chama que os queima, que é algo ainda mais forte que os traga de volta. Mas o sofrimento vem mais dos seus desejos do que dessa lei reparadora que os empurra de volta para o caminho. Que essa leitura dê belíssimas reflexões para você. Um abraço.